Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Segredos Financeiros, Clube do Livro. Livro A Única Coisa, dos autores Gary Keller e Jay Papasan. Comigo, Bruno Maia Soares. Como é que está, Brunão?
E aí, vamos que vamos. Toda a grande mudança começa como dominós caindo. O nome desse capítulo aqui do nosso episódio é O Efeito Dominó.
Segundo o efeito dominó.
Capítulo do livro A Única Coisa.
E para quem está vendo aqui pelo Spotify, que tem também um videozinho, né? Está vendo aqui que tem uma foto de um dominó, né? De um dominó crescente. Vamos entender o que é isso. Então, até um capítulo um pouco mais curto, mas vamos lá, profundo. Em 2009, na sociedade holandesa de Leeuwarden, no dia do dominó, que é 13 de novembro, para quem não sabe. Tudo certo aí, Bruno?
Tudo certo.
Gostou da minha pronúncia?
É que eu não sabia que existia um dia do dominó, eu achei interessante, eu adoro dominó.
A Wagers Domino Productions coordenou o recorde de derrubada de dominós, alinhando 4.491.863 peças de dominós numa prestação impressionante. Naquela ocasião, uma única peça de dominó deu início a uma queda em série que liberou mais de 94 mil joules de energia. É o equivalente à energia necessária para um homem de porte mediano fazer 545 flexões. Pô, é bastante energia, né? Cada peça de dominó representa uma pequena quantidade de energia potencial. Quanto mais peças enfileiradas, mais energia potencial acumulada. Dependendo da quantidade, é possível alcançar uma reação em cadeia de força surpreendente. E a Wagers Domino Production provou isso. Quando uma única coisa, a coisa certa, se põe em movimento, ela pode derrubar muitas outras. E não é só isso. Voltando um pouco mais no tempo, em 1985, o American Journal of Physics publicou um artigo em que Lorne Whitehead alegava ter descoberto que uma fileira de dominós pode, ao cair, derrubar não somente uma grande quantidade de coisas, como derrubar coisas maiores. Segundo Whitehead, cada peça de dominó é capaz de derrubar outra 50% maior. E por isso essa imagem, né? E aí depois ele traz uma outra imagem, essa bem maior aqui, né, para quem tem o livro, que é dominós uma progressão geométrica. Então no eixo vertical ele tem a altura, né, e no eixo horizontal ele tem o número de peças. E aí ele diz assim, se eu estou entendendo, a primeira peça tem apenas 5 centímetros de altura, e se ela fosse, entendi, se ela fosse derrubando uma peça que é 50% maior, na 18ª peça, de fato, essa progressão poderia derrubar a Torre de Pisa, na 23ª a Torre Eiffel, e na 31ª o Monte Everest, tá? E na 57ª, uma peça de dominó que hipoteticamente ela mediria quase que a metade da distância, quase a distância da Terra até a Lua. Né? Obviamente isso é uma progressão geométrica, né? Então é matemático. Pois bem, você consegue ver o que é que isso implica? Não somente um dominó pode derrubar outros, mas também pode derrubar outros sucessivamente maiores. Em 2001, um físico do Exploratorium de São Francisco reproduziu o experimento de Whitehead com 8 peças de dominó de compensado, cada uma 50% maior que a anterior. A primeira tinha apenas 5 centímetros de altura, a última quase 1 metro. A queda de dominós começou com um leve tuc e terminou rapidamente com um bam. Imagine o que aconteceria se isso continuasse. Se uma queda de dominó comum é uma progressão linear, a de Whitehead seria descrita como uma progressão geométrica. O resultado pode desafiar a imaginação. A 10ª peça teria quase a altura do jogador de futebol americano Peyton Manning. A 18ª veríamos a peça capaz de rivalizar com a Torre de Pisa. 23ª Torre Eiffel, enfim, né? E até a 57ª faria uma ponte entre a Terra e a Lua, como eu já expliquei aqui o gráfico. E ele vem para um subtópico, que é o cerne deste capítulo, que é o seguinte: resultados extraordinários. Por isso, quando você pensar no sucesso, mire na Lua. Você pode alcançá-la se estabelecer prioridades e colocar toda a sua energia na realização do que for mais importante. Para ter resultados extraordinários, basta criar um efeito dominó na sua vida. Derrubar dominós é bastante simples, Basta enfileirar as peças e derrubar a primeira. Mas no mundo real a coisa é um pouco mais complicada, pois a vida não enfileira tudo para nós para depois dizer, ó, começa por aqui. As pessoas muito bem-sucedidas sabem disso, e é por esse motivo que a cada dia elas enfileiram de novo suas prioridades, encontram a primeira peça e se concentram nela até que ela caia. Tem um grifo do autor aqui, né? Por que essa estratégia funciona? E antes de falar por que essa estratégia funciona, tem uma coisa assim que para mim no início pareceu frustrante, mas depois eu simplesmente entendi que isso faz parte da dinâmica, nossa vida dinâmica, né? Quando eu fiz aquela série de lives que nós publicamos aqui falando de gestão de tempo, que eu mencionei bastante o livro Essencialismo, né? Quem é um ouvinte mais assíduo aqui do podcast deve ter ouvido. Você lembra como é que tá os títulos dessas lives aqui, desses episódios aqui no podcast? O Brunão vai buscar aqui. Vale a pena ouvir, tá? Se você está se interessando pelo tema aqui desse livro, vale ouvir como aquecimento. Eu falei um pouco da minha jornada de reorganização das minhas atividades para colocar como prioridade, do ponto de vista profissional, a produção de conteúdo. E aí isso foi em janeiro. Quando chegou em fevereiro, surge um elemento que fez com que eu tivesse que revisitar essa minha distribuição de tempo e perguntar de novo o que é prioridade. Continua ou não produção de conteúdo. Minha primeira reação a isso foi muito frustrante de falar, mas como assim, velho? Tipo, porra, eu fiz todo um exercício, ainda falei sobre isso e tal, não sei o que, não sei o que. Será que eu não tô sendo consistente e tal, não sei o que, não sei o que. Peraí. Eu não posso me prender na consistência e determinar que... Cara, porque eu fiz essa organização, ela é imutável. Às vezes ela é mutável. E tem uma linha tênue aqui entre, pô, se você fica mudando o tempo todo, você na verdade não tem foco e não tem uma única coisa e não chega na lua, versus aparecem oportunidades que realmente mudam o contexto, né? Então, isso que ele falou, eu gosto muito porque se enquadra... o próprio autor do Essencialismo, o outro livro dele, Sem Esforço, né? É basicamente ele dizendo o seguinte, velho, o Essencialismo foi tão sucesso que eu não consegui colocar em prática o que eu defendia no livro. Me fudeu, né? E a vida real é isso. Aconteceu com o próprio autor do livro. Então é isso, né? Por isso que talvez ele tenha grifado. A vida, ela não chega e coloca em ordem as coisas, fala, começa por aqui. As pessoas muito bem-sucedidas sabem disso e é por esse motivo que a cada dia elas enfileiram de novo suas prioridades. Encontra a primeira peça e se concentram nela até que ela caia. E aí, quer comentar, Bruno?
Não, só trazer aqui o nome dos episódios, para quem é mais curioso aí, quer ouvir esses episódios também, que são muito bons, vale muito a pena. Eles têm os seguintes títulos: Menos, Porém Melhor, Rotina é Sinal de Ambição, é o segundo episódio, inclusive o mais compartilhado, e Tempo e Dinheiro, o terceiro episódio, que é bem legal também, porque reúne, né, as ideias dos outros dois. Legal. E até eu tava falando hoje com a Brenda Mota.
Grande
ela,
Brenda.
Isso, ela disse que estava terminando de ler de ouvir, né, o Almanac de Naval Ravikant. E eu tinha postado que estava lendo esse livro Sem Esforço. Ela comentou, e aí, vocês vão levar pro Clube do Livro e tal? Eu falei, poxa, talvez um dia, acho que é um livro que cabe, mas acho que a gente deveria antes levar o Essencialismo, porque foi o primeiro e tal. Até perguntei a opinião dela, realmente faz bastante sentido. E ela achou que a gente já tinha lido o Essencialismo por conta dessas lives. Porque, né, fala muito desse livro e tal. Só fechando esse parênteses aí, mas são esses capítulos. Menos, Porém Melhor, Rotina é Sinal de Ambição, e Tempo e Dinheiro.
Vou aproveitar para mandar um abraço aqui para Brenda, para Júlia e para o Vinícius. Bem, vamos lá então. Por que essa estratégia funciona? E esses três episódios que o Bruno comentou, se você voltar um pouquinho aqui, você encontra, né? Volta só um pouquinho aqui no próprio podcast que você encontra. Voltando à leitura, por que essa estratégia funciona? Porque o sucesso extraordinário é sequencial, não simultâneo. O que começa linear se torna geométrico. Você faz a coisa certa, depois faz a próxima coisa certa. Com o tempo, os acertos vão se somando e o potencial geométrico do sucesso é liberado. Isso tem a ver lá no Hábitos Atômicos, por exemplo, o cara fala de hábitos angulares, né? Que é isso, tipo assim. Você começa o dia com um treino. Como você treinou, você se alimenta bem. Como você se alimenta bem, você começa focado. Como você começa focado, você faz algo útil no início do dia. E aí daqui a pouco você vai almoçar e você não quer comer bobagem, porque você vem numa espiral positiva. Então é o hábito angular, é a pressão positiva ou negativa que um hábito coloca nos demais comportamentos, né? Então, aqui fazendo um paralelo, é um pouco isso. Assim, você faz a coisa certa, você faz a próxima coisa certa. Com o tempo, os acertos vão se somando e o potencial geométrico do sucesso, então, é liberado. A estratégia do efeito dominó vale para o quadro geral, como o seu trabalho ou a sua empresa, e também para o menor momento de cada dia em que você está tentando decidir o próximo passo. Sucesso gera sucesso. E quanto mais isso acontece repetidamente, mais próximo você chega do maior sucesso possível. Se alguém tem muito conhecimento, é porque aprendeu no decorrer do tempo. Se alguém tem diversas habilidades, é porque elas foram desenvolvidas com o tempo. Se alguém teve muitas realizações, é porque as realizou no decorrer de um longo tempo. Se alguém tem muito dinheiro, é porque o acumulou com o tempo. E aí, o fechamento do capítulo, que é um grifo do autor, é: a peça-chave é o tempo. O sucesso se constrói sequencialmente. É uma coisa de cada vez. Inclusive, nas lives, né, sobre o fim da Tech Finance, que eu publiquei também, publicamos aqui há pouco tempo, antes de começar aqui o livro A Única Coisa, uma das coisas que eu falo lá, né, quando você faz a análise do qual é o que é um top advisor, quais são as características que essa pessoa tem, né, tanto características pessoais, características profissionais e do negócio. Quando você olha todos ao mesmo tempo, você fala o seguinte: porra, o super-homem, eu não consigo, a super-heroína, eu não consigo ser tudo isso. E o David Millen, o autor do Million Dollar Financial Advisor, ele defende isso, né, que eu gostei muito e me apropriei dessa definição. Ele disse assim: você chegar nesse wealth planner dos sonhos não é uma revolução, é uma evolução. Então é um exercício constante e que ele exige, que é a peça-chave, tempo. O sucesso se constrói sequencialmente. É uma coisa de cada vez, né? Pois bem, temos o segundo episódio, Brunão, né? Entregue, né? Um episódio um pouquinho mais curto, mas é bastante legal também. Eu queria saber aqui do Bruno Maia Soares qual a frase que mais te marcou e que as pessoas eventualmente podem até produzir conteúdo a partir dela, usando essa frase como um gancho, né? A frase do episódio, ela tem esse objetivo aqui também.
O capítulo como um todo, eu acho que, pensando na ideia de produzir conteúdo aí para quem trabalha com finanças, algo que eu nunca vi ninguém trazendo essa analogia aqui do efeito dominó com juros compostos, por exemplo. Acho que cabe. Dá para brincar com isso. E tem três frases na sequência que resumem bem esse conceito, que é: o que começa linear se torna geométrico. Você faz a coisa certa, depois faz a próxima coisa certa. Com o tempo, os acertos vão se somando e o potencial geométrico do sucesso é liberado.
Pois bem, temos então, eu como um bom ansioso, já estava vendo aqui que o próximo capítulo é O Sucesso Deixa Pistas, que é um bordão que muitas pessoas usam que eu detesto, né? O sucesso deixa pista, né? Assim, Segredos da Mente Milionária, as características das pessoas que deram certo, e tá muito... E aí, para quem nos conhece um pouco melhor, né, isso vai na contramão da filosofia talebiana, mas não é porque a gente gosta do Taleb, é porque o argumento, o contra-argumento é mais forte do que o argumento. Mas tudo isso a gente vai descobrir no próximo episódio. Já temos um bom motivo para nos conectar, mas antes de chegar lá, muito obrigado pela sua companhia, pelo seu tempo. Espero que você tenha aproveitado esse conteúdo e até a próxima.